Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 160. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Mario Day foi spoilado.
E também estou aqui com o Chapéu.
Agora o jogo do ano já tem data.
Começar esse episódio, quero entrar num tópico totalmente irrelevante. Eu queria perguntar pra vocês, por que que a Nintendo abandonou sexta-feira e vai lançar os seus jogos físicos na quinta?
Sim, verdade. Eu tinha esquecido disso quando anunciaram as datas, eu pensei nisso, e aí já começou com essa coisa no
Endless Ocean.
Endless Ocean, isso, ia falar Eternal Blue, por algum motivo. No Endless Ocean, sim. Eu achava no Endless Ocean que era porque eles estavam considerando meio third party.
Não, eu achei que não ia ter físico do Endless Ocean, por isso que eu não falei. Putz, eles estão lançando na quinta-feira. Ó, só pra contextualizar. Eu vou dar spoiler do Mario Day, mas Endless Ocean Luminous 2 de maio, que caiu numa quinta. Paper Mario The Thousand Year Door 23 de maio, que também caiu numa quinta. E Luigi's Mansion 2 HD 27 de junho, que também caiu numa quinta. E aí, Chapéu? Você ficou feliz? Mudou alguma coisa na sua vida? Vai mudar 24 horas, mas enfim.
Vai mudar 24 horas. Assim, eu acho que a data de sexta é legal, né? Porque você já tá caindo no final de semana, e aí você já consegue curtir. Se você tiver, ficar muito presente também na internet, acompanhando as pessoas jogando, amigos ou não, enfim. Você consegue meio que pegar essa onda inicial e for cracudo em videogame já ir junto com a galera acompanhando. Agora pode acontecer de, sei lá, lança na quinta, um pessoal joga muito, e aí na sexta você tem que se segurar pra não tomar spoiler, porque você tá trampando e um pessoal tá jogando infinitamente, não sei. Eu sinto que a data de sexta é mais confortável.
Será que eles não estão fazendo, eles não querem um dia de gordura por problema de cargas? Aí, por exemplo, sei lá, em uma certa parte dos Estados Unidos, sexta-feira normalmente atrasa, e aí o jogo atrasa na sexta, vira dois dias de semana, dois de final de semana, que não é entregue nada, e aí o cara fica o final de semana sem jogar. Eles estão tentando adiantar pra isso? Eu acho estranho porque a gente ficou com sexta-feira durante muito tempo. Era o dia
da Nintendo. Isso não é desde o Wii U isso aí?
Então, historicamente eu fui puxar, mas eu não peguei os dados, mas não foi sempre sexta, mas já faz um bom tempo que lançamento é sexta-feira. Eu só não consigo...
No Switch inteiro é sexta-feira.
O Switch inteiro é sexta, isso.
É sexta-feira pro Ocidente. No Japão já não é sábado ou não?
Não, é sexta. É sexta.
É Japão sexta é também?
É antes pro Japão, né? Tanto que os japoneses começam a jogar antes. A galera gosta de colocar data pra Austrália, né?
Realmente.
A sexta chegar antes. Mas então, é um negócio ali que eu não sei se é por entrega de jogo, tudo. Eu acho que não, porque... É uma resposta muito demorada, mas eu não sei o que os dados falaram pra eles que eles querem agora a quinta.
E pior que eu não consigo nem copiar a opinião de alguém, porque ninguém falou sobre isso, Jeff. Realmente, é uma...
Eu avisei que era irrelevante o tópico, mas...
Não sei, às vezes não é tão irrelevante, né?
Não acho irrelevante porque agora são dois dias de trabalho que tem que você tá lá com vontade de jogar muito grande.
Então, isso que é fogo! Na sexta-feira, eu falei do conforto por causa disso. Você já tá caindo na boca do final de semana. Agora você tem que tomar cuidado pra não abrir o YouTube e aparecer aqueles vídeos lá com... Olha, todos os chefes e o Final Boss no meio, sabe?
Era tipo o presente, né? Tipo, você compra, sei lá, o jogo na hora do almoço. Não no Brasil, porque no Brasil você não compra físico. Aí você compra na hora do almoço e chega em casa depois do trampo, você
joga. No Brasil, você joga digital na hora do almoço.
Ou dorme tarde, né? Se for de madrugada.
Alta sexta, já acordei muito cedo. Ou não dormi. Então, quinta-feiras agora estão perdidas.
Bom, como eu não tenho um calendário de segunda a sexta, pra mim ficou bom. Que eu vou ter um dia a mais pra jogar, porque as nossas primeiras impressões de jogo sempre eram ruins, porque mal dava tempo de jogar. Isso que eu tenho mais tempo, porque a gente grava na sexta-noite, geralmente sexta-noite, sábado de manhã, eu tenho 12 horas a mais, né?
Verdade, isso vai ajudar a gente, né? Eu não tinha pensado nisso.
Ajudou a gente nesse sentido, assim, mas...
Dá pra terminar os jogos, né? Se vocês já terminavam com
O Mario vs Donkey Kong já poderia virar review no dia seguinte.
Mario vs Donkey Kong. É, Mario vs Donkey Kong dava pra terminar duas vezes. O meu ponto é esse. Bom, enfim, agora vamos lá. Vamos começar o Conexão Nintendo, vai. Não tem como não falar. Mario Day 2024. Ele começa com o Miyamoto passando a bola pro. Ai, sempre esqueço o cara do nome da Universal. É Chris? Qualquer coisa.
É o Chris Dunpratt.
Ah, tá. E teve o anúncio do novo filme baseado no mundo de Super Mario Bros. Teve até data. 3 de abril de 2026.
Vocês acham que eles vão seguir essa data? É muito específica, mas... Isso aí. Tem cheiro que vai atrasar isso aí.
Eu acho que a animação, filmes em geral, eles são muito específicos. Eu acho que tá meio já caminhado, eles já sabem como eles têm que fazer, quanto tempo demora pra uma animação, para um filme que nem a Marvel lá, com aqueles negócios que você descobre em 2025, o filme que vai sair em 2027, 2028. Né? Já tem todo esse calendário de filmes.
Anunciam até demais, isso aí.
Então, mas, eu assim, acho que...
Não é surpresa pra ninguém, né?
Não, é só uma boa confirmação, eu acho, né?
Mas assim, eu te pergunto, a gente teve o filme que é 2023?
Em isso.
Abril. É 3 anos é o suficiente pra você não fadigar a franquia, né? De gap.
Eu acho que sim, a criança que assistiu ali já cresceu um pouquinho mais, eu acho sim.
É, o Sonic tá fazendo nesse estilo, né? Parece que a cada 3 anos também tá saindo. Vai sair esse ano, por exemplo, o terceiro filme com o Shadow lá, em dezembro, talvez. Então acho que tá ok. A gente sabe que a gente vai ver o Yoshi.
Então, a gente pode ver o Yoshi pelo final do filme anterior.
Ou eles podem ignorar e não ter nada.
E, ao mesmo tempo ele falou, é um novo filme baseado no... Pode ser Donkey Kong, de repente, né? A gente não sabe, é baseado no universo Super Mario. Não falou que ia continuar, você não falou nada.
O filme do Punch-Out, não acredito!
É a visão do mundo real, né? O que o Little Mac estava fazendo enquanto o Mario estava...
No Brooklyn lá, treinando.
Não, mas acho que é, né? Mundo do Mario é Mario, Donkey Kong, não escapa disso, né?
Yoshi. E se a gente quer muito amor no coração, um filme de WarioWare.
Ah, não.
Ia ser muito bom, mas.
Não, tá desvirtuando aí já.
É, já virou groselha esse podcast.
Mas é o mundo de Mario, Wario. Tô.
Caramba, irmão, você imagina. O cara lá, nós precisamos fazer um filme, um próximo filme. Aí o cara fala, Wario.
É. Não, eu não acho que seria o segundo, mas eu acho que pro quinto, ali é lá que nem a Marvel explorou Iron Man, pegou uns heróis mais desconhecidos e agora Iron Man é gigante, o Wario pode nascer.
Tá bom, né?
Morrer de vez.
É. Vamos lá. Vamos lá pra data do jogo do ano, Chapéu. Apresente a data de Paper Mario The Thousand Year Door. Quando você vai jogar isso aí?
Vou jogar em maio, dia 23. Esse vai ser crack pra mim.
Vai meter um atestado na sexta-feira?
Na quinta?
É, já na quinta.
É. Na quinta agora,
Tem gente no olho, né?
Meu Deus. Lambeu os postes na rua, né? A data tá mais próxima. Não sei se ele tá próximo que a gente imaginava. A gente tá discutindo isso aí no cast anterior, eu não lembro que data que o Jamon deu exatamente.
A gente imaginou que ia ser no final do ano.
Eu falei junho ou julho. Eu só vou mandar essa aí.
Eu errei um jogo, foi, né? É. O mais maio foi mais perto do que imaginava. Só que a parte ruim é que não teve. Ok, a gente teve a apresentação da data, mas não. Tem site da Nintendo lá que o pessoal tá pegando arte, tá fazendo comparação, o jogo tá muito mais bonito mesmo. Eles estão aproveitando muito a estética dos Paper Mario mais recentes, que nem o Origami King, desde o Sticker Star, né, por mais que eu odeie ele. Eles fazem esse mundo mais papel mesmo.
É, eles colocam a borda branca em volta do Paper Mario, né?
Essa famigerada borda branca aí que o pessoal olha já dá até trauma, mas ali é no Thousand Year Door, então tá tudo bem. Mas tá muito lindo. Eu queria ter visto o vídeo só. Ah, e a capa vai imitar a capa japonesa original do GameCube, pelo que eu entendi. Não vai ser aquela capa do GameCube ocidental que é meio que marrom, parece um negócio de aventura. É uma outra vermelhona, tipo, mais show.
Mais teatro, né?
É um detalhe bacana.
Mas, você achou legal?
Achei. Eu gosto bastante dessas duas capas. Mas aqui a original pra mim traz um ar mais de exploração e aventura ainda.
Eles fizeram a mesma coisa no Super Mario RPG, né? Que é a capa que a gente teve, é a capa japonesa.
É
isso aí. É o fundo branco, né?
Tem todo mundo lá parado.
É que eu não fiquei olhando, eu só vi de relance. Aí você vê aquele vermelho lá, você dá gatilho, parece que é Nintendo Selects ali.
Putz, real. É muito real isso aí. Mas é, eu só tô confirmando aqui, é realmente a capa japonesa, que tá até o Bowser mordendo um pedaço do mapa lá. Bonitinho, bonitinho. A data, ok, legal. É mais cedo do que a gente imaginava. Só quero mais vídeo! Me mostra mais coisa.
Você já sabe tudo.
Imagens.
Não precisa de mais vídeo.
É que eles não comentaram que vão ter coisas adicionais pra facilitar. Eu vi algum tipo de coisa nesse sentido.
Eu vou ser genérico. Vai ser igual o Super Mario RPG, que eles vão lançando japonês aos poucos. Muito mais perto do lançamento, né? Que eles vão mostrar alguma coisa.
É, provavelmente. Mas eu acho que vai ter melhorias e facilidades estilo do Mario RPG também, que você bate o inimigo e ataca todos, vai ter um modo mais de boa. Tá, super bem-vindo. Eu só fico extremamente triste, mas eu já não esperava isso, né? Que esse jogo não vai estar disponibilizado em PTBR. E como ele é um jogo bem denso em texto, faria uma diferença absurda para as pessoas aqui no Brasil que não entendem inglês jogar. Eu, quando era mais novo, joguei, eu terminei, mas eu sofri. Mas era uma época, era diferente. Era uma época que a gente ficava revirando o jogo inteiro sem parar. Hoje em dia, podia ter. Mas se eles não fazem tradução nem pra todos os jogos, imagina pra eles que é... Tem texto da década lá.
A gente vai ver antes um Fire Emblem do que o que não conta de celular antes de ver um do Paper Mario. Provavelmente.
Provavelmente. Paciência.
E passando do jogo do ano pra o não jogo do ano, vai lá, Jamu. Fala como você tá empolgado pra jogar Luigi's Mansion 2 HD. Quando você não vai jogar esse jogo, mas vai estar disponível.
Eu não vou jogar ele dia 27 de junho. E esse, pra mim, é de longe o pior Luigi's Mansion dos três. E eu acho que eles ainda não... Assim, Paper Mario eles não estão emocionados, mas Paper Mario ali você tem um jogo que é aclamado. Foi pedido por muita gente. O Luigi's Mansion 2... Ele veio depois daquela seca de Luigi's Mansion, então muita gente queria uma continuação, né? E muita gente, assim, teve uma galera que se decepcionou, teve uma galera que gostou muito, né? Ele é bem divisivo, ele divide bastante opiniões. E eu acho que ele não tá fazendo esforço pra tentar reconquistar as opiniões que ele deixou ruim. Ele tá fazendo a mesma coisa que Paper Mario, né? Foram duas apresentações muito rápidas, inclusive, né? Eu até... Quando eu tava vendo o vídeo do Miyamoto, não esperava que ia ter o anúncio dos dois. Eu falei, nossa, não tem anúncio do Luigi's Mansion e do Paper Mario? E aí ficou meio que os 10 segundos finais, 15 segundos finais pros dois anúncios e mais um anúncio que a gente vai falar. Então acho que eu não gostei e eles não estão se esforçando pra mostrar que mudou. Então continuo sem gostar. Fico com a minha versão de 3DS não terminada.
Não só isso, o preço é $60 e... No 3DS a gente pagava 40, né? Aqui no Brasil era outro preço, eu sei. Conversão diferente que eu nem lembro, sinceramente, quanto que era.
Você vai falar no... Era 150.
Era bem barato.
Bem barato, né?
Você vai falar 150, agora vou pagar 350. Não faz sentido, né? Mas a gente eu prefiro não discutir o preço, mas...
Não, mas eu acho que faz um pouco de diferença, assim. Porque tem o peso da marca Mario lá, com o Luigi, né? É porque eu ouvi comparações, por exemplo, com... É outro caso, eu entendo. Com Metroid Prime Remastered, que saiu todo bonitão, mudaram, assim, os caras fizeram um trabalho absurdo, muito bem feito, e ele custou, era $50 ou 40?
Ah, você me pegou agora.
Me pegou, mas eu chutaria que era 40.
É, pelo que eu tô vendo aqui, é $40. Você compara as duas obras, é porque Metroid não vende quase, compreensível, e aí o Luigi's Mansion, depois do Luigi's Mansion 3, que passou dos 10 milhões de vendas, eles vão botar o preço alto lá. Mas é complicado você olhar e falar, você comparar a qualidade dos dois, de um jogo que era muito mais antigo, né? Mas Luigi's Mansion 2 é 3DS, é relativamente recente, né? Daqui a pouco o 3DS tá virando retrô.
Não, eu acho que o jogo tem mais de 10 anos, chapéu.
Foi 2013?
Eu acho que foi 12, né? Eu não sei. Mas é assim, é um jogo antigo, chapéu. A gente tá mais antigo que o jogo, mas o jogo tá antigo já.
É 2013.
2013? Então, tem 11 anos. Mais de 10 anos.
É triste o preço. Acho que ninguém aqui tá com vontade de comprar. Tá muito triste. O Jomon, eu concordo com ele. É de longe o pior Luigi's Mansion. Não significa que é um jogo ruim. É que a estrutura dele e o design dos inimigos não me agrada muito. Podia ser bem melhor.
Pra mim é a estrutura. Eu acho que não é o que eu procuro em Luigi's Mansion. Não é fase tão pequenininha. Eu prefiro uma exploração maior que o 1 e o 3 tem. Então sim.
Bom, já que todo mundo falou tão bem, então vai ter review do Luigi's Mansion 2 HD pela minha esposa, tá? Eu também não vou jogar. Ah, vamos ver se minha esposa gostou muito do Luigi's Mansion 3, mas a gente faz em cooperativa, né? Vamos ver se ela se diverte sozinha. Não sei.
Vai ver, o jogo vai ter cooperativo, Jeff. Eu ainda não desisti do Guiji aparecer aí pra te ajudar.
Se tiver ajuda, aí... E eu vou ficar lá. Vamos fazer a missão. Aí ela vai ficar aspirando, sei lá, pra achar moeda. De novo. Enfim. E a última coisa que teve é um anúncio de 3 jogos do Nintendo Switch Online pra Game Boy. Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis. Aí, vamos polemizar onde não precisa. Qual que é o melhor dos 3? Começa aí, Chapéu.
Então, eu não joguei o Mario Golf e Mario Tennis de Game Boy. Eu tô devendo jogar isso aí. É fogo ver o Dr. Mario de novo, porque ele já tem no NES lá, né? Mas assim, dos 3, a versão... Eu não posso jogar. Eu não joguei, Jeff.
Qual que você quer jogar mais? É só isso.
O que eu mais quero jogar é o tênis. A experiência de golfe no Game Boy não me soa muito legal. Esse é o problema. Dr. Mario, tudo bem. Ele é um jogo perfeito pra Game Boy, porque é isso, né? Era um jogo de puzzle lá, e é legalzinho. O golfe é o que eu tô menos vontade de testar.
E Dr. Mario, como funciona as cores no Game Boy?
As cores do quê?
Não sei.
Você tem que juntar 3 cores, mas no Game Boy é escuro, o claro tem um cinzinho.
Deve ser claro, meio claro e escuro, né?
É, eu acho que eles tentam meio claro, né? Talvez.
Eu não sei, quem tá aqui deveria ser minha esposa, não, meu. Eu tava assistindo, eu botei a musiquinha lá, Dr. Mario. Não quero.
E é por tons mesmo, de cinza. É isso aí, tem um clarinho, médio e uma pílula bem escura.
Bom, já tá disponível aí, a gente não fez nosso dever de casa, ninguém aqui jogou? Você jogou,
João? Não. Eu só fiquei surpreso, porque a gente ainda tem a ausência do Super Mario Land. O primeiro. E eles não anunciaram eles, anunciaram 3 spin-offs de Mario e o Mario Land tem o 2, mas não tem o primeiro pra você jogar no Nintendo Switch Online.
É que vai ter um remake do primeiro, só vai ver.
Nossa, os fãs da Daisy estão uma loucura, hein? Então.
Bom, fechado o Mario Day, foi muito mais coisa do que a gente esperava, né? Queria fazer uma pergunta pra vocês. Só overdose de Mario, não tá demais, não?
Ano passado tava pior, eu acho. Agora tá baixando.
Mas sim, a qualidade dos jogos estão, pelo menos, estão boas, no geral.
A gente vai descobrir o Super Princess Peach no final da semana que a gente tá... Semana seguinte que a gente vai gravar, né?
A demo deixou a desejar em alguns aspectos técnicos, né?
Ou mas, se o episódio Mario da RPG... semana passada.
O Mario RPG foi legal. O Mario vs. Kong foi breve, mas até que foi divertidinho.
Super Mario Wonder foi maravilhoso.
Foi maravilhoso. Então tudo bem, overdose, Mario. Aproveita. Deixa os caras lançar. Tá melhor que os jogos de esporte que tava saindo capado e não tinha nada e eles atualizavam aos poucos.
É, eu já tava querendo o Mario Sport Mix aparecer aí. É esse anúncio que faltou.
Bom, é a sensação que eu tenho, assim. É claro que os jogos eles são diferentes entre si, mas, cara, é muita coisa de Mario. Tipo, ficou muito tempo sem e agora é muito tempo, tipo, com. Eu preferia... Alguma coisa um pouquinho mais balanceada, velho. É difícil cobrir Mario.
Eu acho que o time ficou engraçado, porque demorou, quando saiu o filme, não tinha coisa nova de Mario. E aí demorou, foi na E3 que aí anunciaram, que é o que a gente tá cobrindo até agora, anunciaram Deus e o Mundo de Mario. Aí você vai falar, tá, aquela E3 lembrou que Mario existia.
É, realmente é. É que seria legal ver outros aspectos, que nem Donkey Kong. Aquele suposto rumor que a gente tá há anos falando disso aí, né? Seria muito louco a gente ver um Donkey Kong novo 3D ou 2D. Pra mim, tanto faz. Eu gostaria de qualquer um deles.
Mas eu acho que ninguém aqui considera... Assim, a gente... Discussão nesse podcast, mas ninguém considera quando vai jogar Donkey Kong e pensa em Mario, né?
Não.
Você pensa que é Donkey Kong.
É. A não ser que seja Mario versus Donkey Kong.
Aí sim.
Mas... E agora a gente tem uma situação interessante, né? A gente sabe tudo até junho. E a gente tem um calendário inteiro pra sonhar.
Nem isso. Pokémon veio, né?
Não tem Pokémon. Tá naquela situação que é ótimo, porque você pode especular qualquer coisa.
Aí, ó. Metroid Prime 4 vai lançar na segunda metade do ano, então.
Tem uma galera falando besteira sobre isso, né? Então, vai falar besteira falando de tudo, né?
Não, dá pra falar qualquer coisa. Eu não tenho o que reclamar.
É isso. e Donkey Kong. É o ano, é o ano. E a gente só tem que esperar o Star Fox The Unpix.
E Skyward Sword, Skyward Sword, os dois Zelda HD em pacote único.
É isso.
Eu não sei o que vai ser, eu tô bem satisfeito, eu já tive vários sonhos realizados no Switch, então pode vir o que vier aqui, tô de boa.
Agora vamos pra sessão de notícias, a gente tem só duas notícias aqui rapidinho. Summer Game Fest 2024 anunciado pra junho 7, a festinha do Geoff Keighley vai continuar. A animação, alguém?
Que a Nintendo ignora?
É as duas festinhas dele, né? Essa e o Game Awards.
Eu prefiro o Game Awards, né?
Eu prefiro, né? Também. Eu não sei como eu aguentei esse
tipo de Game Awards é mais relevante que a festinha dele, velho. No meio do ano.
Sim.
Mas e o fogo... É que ele é egocêntrico, né? Ele quer ter duas festas de aniversário no ano, né?
Sim.
Não, ele é muito. E essa época sempre será lembrada como a época de E3, né? Então, provavelmente vai ter uma Direct da vida nesse período... A Sony vai fazer alguma coisa dela. O espírito se mantém.
A Sony vai falar que não tem jogos AAA.
Não tem mais jogo.
E a próxima e última notícia é a Datamine descobre referências do Nintendo Switch em Valorant. Valorant, o FPS da Riot.
Não, é verdade, é da Riot. Eu tava pensando no da EA. Riot. Eu tava pensando da EA. Eu esqueci o nome daquele jogo lá que era Overwatch da EA. Eu acho interessante isso porque eu lembro que há muito tempo atrás, posso estar falando besteira, a Riot tinha comentado que aquele LoL de celular seria pra console também. E nunca aconteceu. O LoL de celular não veio pra console até hoje. E aí, do nada, vem caras querem Valorant. Eu acho que Valorant não roda bem no Switch pra começar.
Tem gente que especula que é só pra você poder jogar no controle, né? No Pro Controller.
Nossa.
Pode ser. Se você quer ficar ruim, controle.
Esse é o tipo de jogo que daria pavor jogar em controle, nossa. Ele é muito precisão, é tipo CS, né? Eu tentei jogar um pouco do Valorant, mas aqui não é meu estilo de jogo. Eu acho muito demorado. São infinitos rounds lá. A toxicidade é o máximo possível que você imagina. Vai ter criança, vai ter adulto, vai ter idoso, vai todo mundo te xingar naquilo ali. E eu não gosto, mas sei lá, se chegar no Switch e eles fechar. Teria que fechar um servidor só pra galera de console, né? Senão vai ser impossível galera de console ganhar do PC.
Enfim, é isso. E agora a gente vai pra sessão mini review. Mas eu já vou adiantando aqui que esse review ele tá atrasado. Eu já esqueci muita coisa. Então ele vai ficar meio... Ele vai ser meia boca, mas eu vou tentar mesmo assim. Né? O jogo que eu vou falar é sobre Prince of Persia The Lost Crown. Que foi lançado em janeiro 18 desse ano. Alguém aqui jogou?
Só a demo na BGS.
E eu assisti a demo na BGS, meu irmão.
Eu comprei esse jogo. Todo mundo aqui sabe que eu não sou o maior fã de Metroidvania. Meu histórico com a série de Prince of Persia é zero. Ou seja, eu não sei falar nada. Prince of Persia é um Metroidvania, plataforma 2D, né? Que eu não gosto. Eu não ia comprar, eu não comprei em janeiro, mas eu ouvi falar tão bem desse jogo que eu dei uma chance nas minhas férias forçadas em fevereiro, né? E eu joguei a demo no Switch, joguei a demo no Play 5. Não vi diferenças relevantes, eu achei que tava ok no Switch.
Ô, louco.
Óbvio que no PS5 tem o modo 120, não sei o quê, que minha TV nem comporta, então não faz sentido.
Uma pergunta, Jeff, no Switch você consegue jogar 60 FPS... tranquilamente, ou você percebeu muita queda de FPS? É sempre essa a minha dúvida quando eu fui comprar alguma coisa no Switch.
Ele roda muito bem no Switch. Ele roda muito bem. Ele teve alguns problemas com algumas pessoas de... Isso é relato de pessoas, né? De travar alguma coisa, né? Do jogo dar uma travada. Sei lá, aquelas coisas de erro forçado, mas eu acho que era no lançamento e sem os patches de atualização. Eu joguei um mês depois, eu joguei o jogo inteiro e ele travou uma vez.
Se o Jamal conseguiu bugar a demo na BGS, então provavelmente é problema mais do jogo do que o console.
E eu joguei...
Mas era a demo na BGS, né? Vamos respeitar.
Sim.
E eu joguei a demo, eu tava com medo desse jogo, porque eu ia ficar perdido. Mas eu não sei se a demo mostra ou eu não vi, mas... Esse jogo, ele tem modo guiado, né? Que eu achei excelente, né? Ele tem mais ou menos um lugar onde... Obviamente, ele não mostra o mapa inteiro, mas ele tem um lugar onde você tem que ir. E fica bem fácil você navegar sem se perder. Tipo, ou seja, o meu problema com Metroidvania foi resolvido. O cara me dá um norte.
Mas, né? Mas aponta ou é tipo aqueles rastros de energia de Xenoblade pra você seguir?
Não é pra você seguir. Ele só, tipo, você abre o mapa e ele te dá mais ou menos a localização onde tá.
É o Metroid Fusion, Jomon, que a missão fala, vá aqui. Só que deve ser melhor, porque às vezes no Fusion dá pra se perder um pouquinho.
Então, eu acho isso bom, porque tem hora... Que eu não sei se eu gosto ou não, mas de Metroid, desses Metroidvania, que é... Ah, peguei o power-up. Onde que eu tenho que usar esse power-up? Todo Castlevania tem isso. Aí que você começa a ter que explorar todas as pontas pra ver onde que era o superpoder precisava. Então, eu acho isso muito bom também.
E a demo, acho que a história... Tipo, eles pegam um corte daqui e ali, eu acho que a história fica muito confusa. Até que o jogo tem uma história. Tipo, eu acho a história bem razoável, assim, né? Com relação a preço em si, que foi uma reclamação que muita... Sei lá, eu ouvi muita gente falar. É aquela coisa, né? Tipo, o jogo ele custa $50. Eu fiquei com essa impressão. Ele é um jogo que ele foi feito pro Switch. Ou seja, se você joga no Switch, ele é muito bonito. Se você joga no Play 5, ele é muito feio. É. Então, isso é... Eu acho que particularmente pro Switch é bom, porque a impressão que dá é que ele desenvolve no Switch e ele é portado pro Play 5. Ou seja, é uma experiência muito boa jogar portátil ele.
É que eu acho que as pessoas criticam mais o preço porque é 2D, mas isso é padrão já, é padrão do público. Sai Mario Wonder, é 2D, não vale o preço.
Mas eu acho também que tem isso porque é Ubisoft, né? Assim, a gente tá gravando aqui 2 meses depois que lançou o jogo e tá com promoção já. Então, tanto em todas as plataformas que ele tá, né? Infelizmente ele ainda não está na Steam. Mas no Switch, PlayStation 5, ele tá com promoção. Então, eu acho que fica a reclamação do preço também, porque estão esperando cortar.
O jogo, ele é difícil. Eu achei ele um jogo bem difícil. Obviamente, eu escolhi numa dificuldade... A dificuldade que eu menos tenho dor de cabeça. Mas se eu tivesse jogado na dificuldade normal, ele é estilo, sei lá, é o jogo inteiro, sei lá, último boss de Metroid Dread, velho.
O quê?
Então,
não,
Jeff.
Não é possível.
Nossa, os bosses eu achei difícil, velho.
Caramba, porque o último boss de Metroid Dread, ele é difícil.
Ele é muito difícil, né?
Impressionado.
Não sei. Eu fiquei com essa sensação, né? Tipo... Obviamente, no modo iniciante eu não tava morrendo, né? Mas eu acho que fazer todo o pairing lá, eu acho que deve dar trabalho, João.
Então, mas tirando o combate, Jeff, eu já vi alguns vídeos que o pessoal faz algumas manobras bem interessantes, assim, de meio que puzzle do mapa, né? Que a parte de... E é difícil essa parte de puzzle deixar fácil, porque você tem que fazer, né? Não é, de tipo, puzzle, menos vida.
A parte de plataforma desse jogo é absurdamente difícil. E eles tanto sabem disso que eles colocam no menu uma opção pra você se teletransportar.
Ah, tá. Então tem um esquema pra você facilitar, entendeu?
Tipo, você tá indo lá, você não conseguiu chegar do ponto A pro B, é tipo, no ponto A vai ter um portal que você pode usar pra sair no B. E não passar o perrengue de ficar fazendo... Double jump, pirueta, não sei o que, voltar no tempo...
Essas são as roupinhas de Mario lá, que você fica imortal ou dourado, né?
Então. Como plataforma, eu achei o jogo ele excelente. E de acordo com quando você vai ganhando os poderes, né? Pra mim só faltou o poder de corrida, né? Mas os outros poderes, assim, você vai ganhando coisas, tipo, habilidades que você vai destravando. Eu acho que o botão de sombra que você volta no tempo é uma coisa tão... Tipo, que complica tanto, velho. Você meio que aperta o botão, ele trava uma sombra sua. Aí você pode continuar fazendo coisa, depois você aperta o botão de volta pra você voltar e, sei lá, bater no switch que tava de volta, sabe?
Esse é legal.
Nossa,
abre possibilidade
pra... Inclusive, né?
Bugou, mas isso traz muita possibilidade de complexidade mesmo, isso é legal.
Tem um puzzle que é tipo... são 30, sei lá, 30 segundos. Aí você vai a primeira run, aí você tem que bater num switch lá, né? Aí você faz a run, acaba os 30 segundos. Aí você volta no meio do lugar, e você, tipo, tem que fazer, sei lá, o segundo cara fazer outra coisa. Mas aí você tem que sincronizar os tempos pra você fazer o portão abrir na terceira que você vai. É uma dor de cabeça absurda, velho.
Mas assim, quando você faz essa volta no tempo, fica meio que uma imagem sua sobrando, pelo que você falou?
Não, isso aí é tipo, ele volta no tempo 3 vezes, tipo... É, essa sombra, ela só é na run que você tá fazendo, né? É.
Uhum.
Mas, assim, são várias coisas que nossa, eu achei bem... Eu achei bem difícil e eu achei divertido. Porque, tipo, você não tá com paciência, você vai lá e dá skip. E se você quiser, você vai lá e tenta fazer. Eu que não gosto muito de me desafiei nesse jogo. Tirando na dificuldade dos inimigos em si. Mas eu peguei muita coisa, explorei bastante. Eu acho que esse jogo, ele consegue... Ele consegue agradar quem não gosta do gênero. Eu achei...
Isso é um grande feito.
É.
Sim, sim.
Porque Metroidvania, muita gente olha e fala, não, tenho desgosto, só que nunca vou jogar algo desse tipo.
Ele literalmente corrige os meus problemas com Metroid Dread, sei lá, vai comparando, velho.
É.
E eu acho que aqui, e isso fica a minha opinião bem, bem clara, né? O que você pergunta? Você vai comprar Prince of Persia ou Metroid Dread? Eu diria Prince of Persia. E olha que Metroid Dread é um jogaço.
Então, eu acho isso muito bom pra indústria e pro gênero, porque Metroid Dread, mano, a gente tem um podcast sobre, é aquela delícia de jogar. Movimentação maravilhosa. E esse jogo parece muito inspirado. Quando eu joguei, achei muito bom, por mais do bug e tudo que a gente faz a piada, eu gostei muito da movimentação do jogo. Então, eu acho que eles se inspiraram em Metroid Dread e é importante, se inspira e melhora. É assim que o gênero cresce.
E eu não sei, até gostaria que vocês jogassem depois pra falar melhor, porque eu não consigo falar direito sobre plataforma.
Eu ainda vou jogar, Jeff, ainda vou jogar. Eu tô esperando vir pra plataforma Steam. Mas eu tô pensando no Switch, se eu achar com um precinho mais camarada, eu pego no Switch.
É, agora que eu sei que roda bem no Switch, dá vontade de jogar sim. É que meu receio é tudo que é multiplataforma e eu consigo acessar em outra plataforma por um preço legal, eu vou lá, porque no Switch geralmente é o mais, né? Com mais problemas técnicos.
Se você, sei lá. Obviamente, se você vai jogar na TV, compra no, sei lá, compra no Play 5, né? Que é melhor. A não ser, a única coisa que você vai ter que fazer é que o botão da pairing tá no gatilho. Então é horrível, né, fazer isso, né? Então acho que você vai ter que mudar.
Ah, todo jogo erra. E pelo menos tem a opção de mudar. O ruim do Metroid Dread é dar o dash apertando R3 lá, que aquilo é ruim. Nossa.
É.
E ali você não tem a oportunidade de mudar, né?
Mas tudo desse jogo, ele me assustou. Porque, tipo, assim, ó. É aquele jogo que eu compro e falo, eu não consigo jogar isso aqui, mas vamos lá. E eu saí com a experiência boa. E eu acho que a maioria das pessoas, tipo, eu não consigo falar contra aqui. Que eu ouvi bastante gente elogiando esse jogo. E eu acho que vale a pena conferir. Segue a dica do Jomon. É da Ubisoft. Espera meta cair pra, sei lá, 60, 70% do preço e vambora. A nota que eu dou pra esse jogo não dava pra dar diferente, né? Acho que o jogo ele é muito bom. Eu vou falar, eu dou 5 num jogo que eu não esperava.
Caraca. É, então eu ia falar, o Metroid eu acho que foi 4, 5, então. Se tá melhor que o Metroid...
É. O negócio é bom.
É o famoso que não ganha gote porque é 2D.
É, e não vende muito também, né? Infelizmente.
É, e também porque é Prince of Persia, né? Até mesmo. Se Metroid é maior que você, você tem um problema, né?
tem um problema grande.
Mas eu fico na dúvida se os Prince of Persia 3D lá na trilogia do Sands of Time.
É, acho que talvez era maior, né?
É. Sim.
Acho que hoje.
Metroid
é
não tem filme.
Pra nossa alegria, Metroid não tem.
É. Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. A gente tá meio apertado de tempo aqui, não vou dar espaço pra nenhuma propaganda. É, se vocês puderem, se vocês tiverem interesse, escuta o início do parte 2. É só isso que eu vou falar. É isso, pessoal, e até semana que vem.